Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa inegociável de precisão.
Uhum, com certeza.
É tipo uma obra de engenharia, né? Alguém cai, quebra o braço, aí o raio-x gera aquela imagem com uma linha branca e regular perfeitamente visível. A equipe médica simplesmente aponta para a chapa e decreta onde está o problema.
O que traz uma paz imensa, ironicamente. A gente gostaria que tudo no mundo corporativo fosse assim, tão tátil, visível, categorizável, onde a fratura é inegável e a solução é, assim, totalmente mecânica.
Exato. Só que o problema é que, quando a gente entra no mundo da reputação de uma marca, essa máquina de raio-x parece que foi montada ao contrário.
Totalmente ao contrário.
O diagnóstico vira um pântano absoluto. E é exatamente por isso que essa nossa imersão de hoje carrega um peso enorme. Nós estamos abrindo oficialmente a série Reputação, Comunidade e Prova Social, desenhada pelo portal Lead Lovers 2026.
Uma série muito necessária, aliás.
Vai ser um arco de 7 análises profundas. Ao longo dessa jornada, o caminho vai passar pela medição de reputação, rotina de avaliações, casos reais de clientes, criação de comunidades em torno da marca e, claro, a temida resposta a crises.
Mas a fundação de tudo isso, o degrau zero mesmo, é a medição. A grande missão da nossa análise de abertura hoje é entender como extrair esse sentimento gasoso da reputação e condensar isso em dados frios e concretos.
É, transformar em dado antes de qualquer coisa, né?
Exatamente. Muito antes de qualquer equipe tentar mover ou melhorar a imagem de uma empresa, é preciso saber ler exatamente onde ela está pisando.
Certo. Vamos desvendar isso. A grande pergunta que ancora o nosso papo é: que fontes formam de fato a leitura de reputação de uma marca e com que periodicidade as equipes devem olhar para elas?
Essa é a chave de tudo.
E olha, isso não é um exercício acadêmico de forma alguma. Para os colaboradores e clientes da Lead Lovers, e especialmente para o enorme ecossistema de pequenas e médias empresas brasileiras que operam marketing e vendas na plataforma, tomar decisões baseadas em, tipo, intuição pura custa um dinheiro que ninguém tem sobrando.
Nem um pouco. Ninguém tem margem para isso hoje.
Queremos fornecer ferramentas práticas aqui. Fugir completamente de hype, invenções ou daquelas métricas de vaidade. Então, para começar a entender como medir do jeito certo, a gente precisa desconstruir o método atual da esmagadora maioria das empresas. Por que ele está tão fundamentalmente quebrado?
Olha, o colapso começa por um fenômeno que a gente pode chamar de impressão de reunião. É uma armadilha psicológica fortíssima. Reparem como o tema reputação costuma invadir a pauta de uma diretoria.
Uhum.
Raramente é através de um painel de controle metódico. Quase sempre o debate é sequestrado por um caso extremo.
Tá, mas eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, rapidinho.
Vai em frente.
Se o maior cliente da empresa manda um e-mail furioso para o CEO numa terça-feira da manhã, ou, sei lá, se uma reclamação medonha viraliza nas redes sociais no domingo à noite, a diretoria não tem obrigação moral e financeira de parar tudo e agir? Digo, isso não é a reputação sangrando ali ao vivo?
Sim, é controle de danos, claro. Mas não é a métrica da reputação em si. O buraco é mais embaixo, sabe? A reclamação estoura, gera um pânico contagiante e, de repente, a empresa inteira muda o roteiro de desenvolvimento do produto porque existe uma ilusão coletiva de que o mercado nos odeia.
Nossa, isso acontece demais.
Demais. E o viés de confirmação também age no extremo oposto, viu? Um elogio milagroso chega ao conselho e a sensação instantânea é de que a operação está impecável e não requer mais investimentos.
Ou seja, a decisão é tomada baseada num episódio muito marcante e isso sai caro.
Exato. O perigo nevrálgico dessa impressão de reunião é que a equipe tenta balizar a empresa usando sensações sem tamanho, sem volume estatístico, sem data de corte e, pior ainda, sem nenhuma base de comparação com o trimestre anterior.
É tipo tentar prever o clima olhando para um único raio no céu em vez de consultar o barômetro que mede a pressão atmosférica todo santo dia, né?
É aquela clássica cena corporativa. Alguém senta na cabeceira da mesa e pergunta: como o mercado nos vê?
E, pelo visto, essa é a pior pergunta possível.
O que é fascinante aqui É a mecânica do eco corporativo. Repetir uma frase ou uma anedota apavorante em vários canais internos, no Slack ou no Teams, apenas aumenta o alcance daquela história.
Sim, cria um telefone sem fio gigante.
Mas não a transforma em uma verdade, entende? A reputação real exige o mesmo rigor de um prontuário médico. Uma marca precisa que cada fato tenha uma origem rastreável, uma data e um dono responsável. A única pergunta fria e objetiva que uma equipe madura deve fazer na reunião é: o que mudou nas nossas fontes desde a última leitura oficial?
Nossa, isso higieniza o debate na hora. Tira a emoção e o ego da sala. Mas aí esbarramos em outro problema estrutural da coisa.
Qual?
Se a impressão do CEO na reunião não serve como bússola, quais dados realmente importam para medir isso? Porque a confiança não é um bloco único de concreto. O material mostra que ela é erguida em camadas e com pesos bem diferentes.
É perfeito. A arquitetura da prova passa por 3 camadas na ordem de peso. E a progressão entre elas é o que realmente destrava a confiança. A primeira delas é a documentação oficial.
Tá, documentação oficial seria o quê?
É o que a marca declara sobre si mesma. O site corporativo, a política de privacidade, os contatos, a página de sobre nós.
Deixa eu adivinhar. Essa é a camada que tem o menor peso de todos.
De longe. É um ponto de partida inegociável, lógico. É barato e necessário. Toda empresa precisa de um endereço digital. Mas sozinha ela é insuficiente.
Porque qualquer empresa consegue escrever uma história linda numa tarde, né?
Exatamente. O mercado já está vacinado contra a autodeclaração. O que nos empurra obrigatoriamente para a segunda camada.
Que é a voz de quem está de fora.
Isso. A nomenclatura técnica é evidência observacional. É a confirmação de fora para dentro. Avaliações verificadas de clientes, menções de terceiros, cobertura de imprensa. O peso dessa camada é muito maior porque valida o que a marca disse na primeira camada.
Uhum. Não é a marca dizendo que é boa, são outras pessoas confirmando.
Perfeito. E aí chegamos na terceira camada.
Então, o que isso tudo significa na prática? Porque se a primeira camada é a voz da empresa e a segunda é a voz da multidão, digo, isso quer dizer que uma página sobre nós, lindamente escrita e caríssima, é basicamente inútil se contradiz o material de vendas ou o que as pessoas veem na ponta.
Excepcionalmente bem colocado, sim. Ela perde todo o valor. A terceira camada é a inferência operacional. É a consistência matemática entre os canais. A ausência de contradição. A terceira camada dispensa texto próprio, porque um algoritmo ou um sistema percebe o abandono da marca exatamente pela inconsistência.
Nossa, que interessante.
A prova cresce de peso quando deixa de ser apenas o que a marca fala e passa a ser o que terceiros e a consistência confirmam em conjunto.
E isso nos leva direto ao campo de batalha, às superfícies. Porque, bom, sabendo dar peso às evidências, a gente precisa mapear onde essas evidências vivem e o grau de controle que a gente tem sobre elas. O documento divide isso em 3 territórios, né?
Sim, baseados puramente no grau de controle. Temos as superfícies próprias, as gerenciadas e as externas.
As próprias são mais óbvias, imagino.
Isso, a empresa publica e edita. O site oficial, o blog, a culpa de um erro ali é 100% da operação interna. Depois, temos as superfícies gerenciadas.
Que já entram numa área mais cinzenta.
Exato. Nas gerenciadas, a empresa edita o conteúdo, mas a regra do jogo pertence a terceiros. Pense no LinkedIn, na ficha do Google Business, nos diretórios de software. Você preenche os dados, mas a plataforma decide como exibir.
E por último, as externas.
Onde a empresa apenas influencia, mas não edita nada. Comentários livres, avaliações em sites de reclamação, reportagens na imprensa. E o segredo operacional para lidar com isso tudo é bem claro. Corrigir as inconsistências sempre na origem.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o material fala de arrumar na base de dados, tipo o campo do CRM. Se a equipe tentar mudar apenas o texto lá na superfície gerenciada e esquecer a origem, é tipo, sei lá, tentar secar o chão do banheiro inundado sem fechar a torneira primeiro, né?
Ótima analogia. Porque no próximo ciclo de atualização, o sistema central vai empurrar o dado velho de novo para a ponta. O erro volta. E repare que o grau de controle muda a função de cada canal. Quanto menos controle a marca tem, como nas superfícies externas, maior o impacto na leitura de reputação por terceiros.
Faz todo sentido. Bom, desdobrando essas superfícies, o Dia apresenta 5 fontes essenciais que cobrem a leitura de uma empresa média.
Vamos a elas. A primeira, avaliações verificadas, olhando não só a nota, mas o assunto principal das avaliações.
Certo.
A segunda, menções de terceiros e cobertura de imprensa. A terceira, redes sociais e comunidades, que são aquelas conversas soltas, sem formulário, mais difíceis de estruturar.
Uhum.
A quarta fonte, que a gente já vai detalhar porque ela é um divisor de águas, são as respostas de sistemas de inteligência artificial. E a quinta é a pesquisa direta com o cliente, tipo o famoso NPS.
Legal, passamos pelas 5, mas eu quero puxar o freio de mão na quarta fonte. Porque de todas elas, existe uma que quase ninguém está monitorando, mas que, bizarramente, já está decidindo compras de forma algorítmica por aí. As respostas de IA sobre a categoria.
É o juiz invisível das decisões de compra hoje. O mundo corporativo ainda está obcecado em otimizar páginas para o velho modelo de busca de cliques, mas o comportamento já mudou.
E o material traz dados reais para provar isso. Tem aquele estudo da SparkToro de junho de 2026, eu confesso que me assustou um pouco. Eles mostraram que 68% das buscas no Google nos Estados Unidos terminam sem clique nenhum. A pessoa só lê o que está ali na busca e sai. E esse número salta para cerca de 83% quando há aquele resumo escrito por IA no topo.
O famoso conceito de zero click. A pessoa tem a dúvida resolvida na hora. E a consequência para as marcas é severa. Se a resposta nasce no assistente virtual e a marca não é citada lá no texto gerado, a segunda chance, que seria o clique no link, simplesmente não existe mais.
Acabou ali.
Acabou. E o mais cruel para as marcas gigantes e preguiçosas é o seguinte: uma concorrente menor, mas com uma documentação técnica super precisa e avaliações recentes de clientes, pode facilmente vencer uma marca super famosa que não tem evidências atualizadas.
Chuta que tirou 4 estrelas na semana passada.
Vira! Vira pó porque no mundo algorítmico a recência pesa muito mais que a fama. A avaliação recente e a evidência atualizada valem ouro. Se conectarmos isso a um panorama maior, as inteligências artificiais leem marcas como entidades. Elas cruzam os dados.
Buscando as consistências que a gente falou.
Exato. Se os dados estruturados da empresa declaram uma coisa, mas a página comercial diz outra, a IA detecta a falha e amplifica a desconfiança. Ela não vai recomendar algo que parece quebrado. Colocar a nota dos últimos 90 dias ao lado da nota histórica mostra para o algoritmo se a operação está melhorando ou piorando agora.
E até as reclamações entram nessa conta, né?
Com certeza. Até mesmo responder uma crítica registrando a solução de forma pública vira uma evidência algorítmica positiva.
Fantástico. Mas como que uma empresa pequena, que está ouvindo a gente agora, faz para testar o que a IA pensa dela? Como detalhar esse teste da IA na prática?
É bem prático. Você testa 10 perguntas fixas. Aquelas que o seu cliente ideal faria sobre a sua categoria.
Certo.
Você joga essas mesmas 10 perguntas em 3 assistentes diferentes. Na mesma semana. O detalhe crucial. Faça isso em janelas anônimas, sem histórico da conta logada. E aí você mede 2 coisas, a presença da marca nas respostas e a exatidão da informação que o robô está passando.
Sensacional. Mas ouvindo tudo isso, sabe, essas 5 fontes em inteligência artificial, o peso de cada camada, dá um certo desespero.
Dá, parece muita coisa.
Monitorar tudo isso todos os dias geraria um ruído paralisante nas equipes. Como a gente transforma toda essa teoria pesada em uma rotina prática, daquelas que não exigem comprar ferramentas caríssimas?
Olha, o erro na frequência custa dinheiro. Seja por reagir tarde demais ou por olhar demais e criar pânico à toa. O material traz uma disciplina de tempos perfeita. A gente divide o calendário em semana, mês e trimestre.
Tá, e o que entra na semana?
A semana é para tudo aquilo que tem um relógio correndo contra. Novas avaliações, reclamações abertas e menções. Se você deixa uma crítica sem resposta por muito tempo, você perde a janela de ouro do atendimento. O cliente esfria e fica com raiva.
Entendi. Urgência é na semana. E no mês?
O mês é para tudo que precisa de amostra, de volume de dados para fazer sentido. As 10 perguntas para IA que eu expliquei.
Ah, claro, não dá para testar IA todo dia.
Não faz sentido. E também é no fechamento do mês que você procura padrões e temas repetidos nas avaliações. Tentar achar um padrão profundo toda semana só gera falso positivo, gera aquele ruído de reunião que a gente falou no começo.
Faz todo sentido. E o que sobra para o trimestre, então?
O trimestre é focado no que muda devagar. A auditoria das 10 principais superfícies da marca, para ver se tem dado inconsistente, as pesquisas diretas com clientes, tipo o NPS, e a revisão completa do dossiê oficial da empresa, que é aquela documentação da camada 1.
Legal. Isso estrutura o calendário. E para fechar a parte prática da rotina, a gente chega no conceito de leitura mínima viável, que eu acho genial, porque prova que não precisa de software novo para começar.
Zero necessidade de ferramenta cara no início.
É basicamente uma tela, uma planilha simples, poucas linhas, exatamente 7 linhas. Né?
Uhum.
O Google Business, o Reclame Aqui, os diretórios do setor, as menções, as respostas da IA, a pesquisa de cliente e uma linha só para as inconsistências achadas.
Sim, uma estrutura enxuta.
E isso tudo dividido em apenas 4 colunas essenciais. O dado de hoje, o dado anterior, para comparar, a data da leitura e o dono.
Isso levanta uma questão importantíssima de cultura. Uma planilha, por mais bonita que seja, sem um nome escrito ali na coluna do dono, é apenas um painel que todo mundo olha, mas ninguém se move para resolver.
Fica aquela coisa de cachorro com 2 donos morre de fome.
É bem isso. Para a operação funcionar de verdade, lá no dia a dia da Lidlovers ou de qualquer negócio, a medição não pode ser um projeto heróico de um funcionário que vira à noite. Tem que ser uma rotina mundana, com hora marcada na agenda, tipo, toda terça às 10 da manhã eu olho isso.
Essa estrutura salva as pequenas empresas daquela ansiedade da medição constante, sabe? Bom, recapitulando a nossa jornada aqui, a gente saiu lá do caos da impressão de reunião, que é sempre baseada em pânico ou euforia de casos isolados.
Graças a Deus deixamos isso para trás.
E nós fomos para uma leitura concreta e metódica de 5 fontes, 3 superfícies e 3 frequências bem definidas de tempo. Semana, mês e trimestre. E a lição prática final que a gente quer deixar é a seguinte. Se quem nos ouve puder fazer apenas uma única coisa hoje, abra o próprio site oficial, abra o perfil da empresa no Google e a ficha em um diretório do seu nicho.
3 abas lado a lado.
Exato. Verifiquem se todos eles descrevem a empresa exatamente da mesma forma. O mesmo produto, mesmo horário, mesma promessa. A primeira contradição que vocês encontrarem aí é o início do verdadeiro trabalho prático de reputação. Arrumar a base.
Essa medição toda que a gente discutiu hoje mostra onde a marca de fato está. E isso cria ponte perfeita para o próximo episódio da série. Digo, para a próxima etapa da nossa imersão, que é intitulada Avaliações. Pedir, responder e usar.
Ansioso por essa.
Vai ser incrível. Porque a rotina de avaliações é justamente a primeira grande alavanca prática para mover essa nota para cima. A gente mediu hoje e amanhã a gente move, mas sem truques, jogando com as regras que a gente aprendeu aqui.
E excelente gancho. E olha, eu encerro essa nossa análise deixando um questionamento final um pouco provocativo, não vou mentir, para a nossa audiência refletir. A gente bateu muito na tecla de que os assistentes de inteligência artificial estão absorvendo qualquer inconsistência pública para definir a confiança algorítmica de uma marca corporativa.
Uhum. É a nova realidade.
Mas pensem comigo. O que acontece com a leitura algorítmica quando os próprios colaboradores de uma empresa descrevem a missão ou o produto da companhia de formas completamente diferentes lá em seus perfis pessoais do LinkedIn?
Excelente ponto.
Será que a falta de alinhamento interno da equipe não está sabotando silenciosamente a confiança algorítmica externa que a empresa tanto luta para construir? Fica aí a reflexão para o pessoal pensar. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima imersão.